bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Aprosmate avança. Em 2024, os associados da Aprosmate garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O presidente Luiz Inácio, o vice-geraldo Alckmin, o ministro Carlos Fávaro e o governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, participaram da inauguração do Complexo Mineroindustrial da Serra do Salitre. O complexo vai produzir 1 milhão e 200 mil toneladas de fertilizantes fosfatados concentrados. Essa produção equivale a até 15% dos fertilizantes fosfatados que o Brasil hoje importa. A EuroChem, uma empresa suíça de fertilizantes, investiu US$1 bilhão no complexo. Muito bom. Eu só não consegui apurar se o complexo se chama mineroindustrial porque envolve mineração ou se é porque fica em Minas Gerais. Vou perguntar para um mineiro amigo meu. Meu amigo mineiro é o produtor Wesley Barbosa, que planta em Capinápolis, numa propriedade que está com a família desde 1909. O Wesley está concorrendo a personagem Soja Brasil do Canal Rural. Eu já entrei lá no site e votei nele. Fica aqui a minha dica, o mineiro Wesley é gente boa, pode votar nele tranquilo. Já que estamos falando na escolha do personagem Soja Brasil deste ano, outro voto que eu recomendo é para o pesquisador José França Neto, da Embrapa Soja. O doutor França Neto é especialista em sementes e desenvolveu uma carreira em pesquisas muito próxima aos produtores rurais. Tão próxima que chegou a ser presidente da ProSoja Brasil, lá pelos idos dos anos 90. Ele é uma das minhas referências aqui no Momento Agrícola, sempre que eu preciso falar sobre o tema sementes. O Dr. França Neto tem uma contribuição significativa no desenvolvimento da qualidade de sementes de soja no Brasil. Além disso, é gente boa pra caramba. Pode votar nele com tranquilidade também. Aliás, parabéns ao Canal Rural pela iniciativa de criar essa homenagem, né? Temos que reconhecer os nossos talentos. As indicações de produtores e pesquisadores que se destacam na produção e na pesquisa de soja é uma forma bem legal de fazermos isso. Só o fato de estar indicado já é uma honra, com certeza. E nessa edição de 2024, a disputa está acirrada. Veja esta, a China liberou mais 38 frigoríficos brasileiros para exportar carne para lá. 24 desses frigoríficos são de carne bovina, 8 são de carne de frango, um de carne suína e outros são entrepostos. Com essas 38 novas habilitações, o Brasil chega a 144 plantas frigoríficas com permissão para exportar para a China. Há poucos dias, a China suspendeu uma tarifa antidumping sobre a nossa carne de frango. Agora, habilita novos frigoríficos. Nesse ano de 2024, China e Brasil vão comemorar 50 anos de relações comerciais. Os chineses já estão demonstrando, através dessas liberações, que pretendem continuar como nossos parceiros. Eles devem estar de olho nas eleições para a presidência dos Estados Unidos, é claro. O candidato Donald Trump já conquistou a indicação para ser o candidato dos republicanos. No outro mandato do Donald Trump, houve um conflito comercial gigante com a China que acabou beneficiando os produtos brasileiros. Falando em conflitos entre Estados Unidos e China e eleições americanas, o Congresso americano aprovou nesta semana uma lei de segurança nacional que pode proibir o uso do TikTok, aquele aplicativo de mensagens que concorre com o Instagram. O TikTok pertence a uma empresa chinesa. Segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, mensagens falsas divulgadas através do TikTok poderiam influenciar até nas eleições americanas. Tá vendo? Nesse mundo globalizado e instantâneo de hoje, tudo é possível. Ou não, como diria aquele cantor, o Caetoso Velano. Falando em Caetano Veloso, nos idos dos anos 60, 70, na época do governo militar, um cantor para fazer sucesso tinha que ter uma música censurada. Ou melhor ainda, se exilar. Normalmente o pessoal se exilava na Europa, em Paris, em Londres. O Caetano Veloso até compôs um de seus maiores sucessos por lá, a música London, London.
I'm wandering round and round, nowhere to go.
Ninguém sabia direito o que acontecia, se o cantor seria mesmo preso se voltasse ao Brasil. As músicas proibidas eram acusadas de fazer apologia ao comunismo. Naquela época, a direita estava no poder e a esquerda passava por perrengues, intimidações e medo. Agora, uns 50 anos ou mais depois, tudo mudou. A esquerda está no poder e intimida, ameaça e causa estragos na direita, prendendo e arrebentando, como dizia o poderoso general Newton Cruz lá nos anos 60. Tudo em nome da democracia, é claro. Quem viveu essas duas épocas sabe do que estamos falando, né? Voltando à China, será que essas liberações de frigoríficos podem melhorar o mercado da carne? A resposta é agronômica, depende. A China chegou chegando a partir de 2019, quando nossas exportações para lá explodiram. Em 4 anos, saltamos de 74 mil toneladas em 2019 para 220 mil toneladas em 2023, 3 vezes mais. A China está fazendo seu papel, levando mais de 60% da carne bovina que exportamos. E outros mercados também se abrem para a carne brasileira. Acontece que o consumo interno, que representa 70% do que produzimos, está caindo. O consumo per capita de carne bovina, que era de 38 quilos por habitante por ano, caiu para 29 quilos em 2023, segundo a Conab. Isso pressiona os preços da carne e, obviamente, os preços pagos aos produtores. Quem sabe os chineses, né, possam nos ajudar a melhorar esse mercado. Ainda falando sobre a China, nessa semana eu fui convidado a apresentar a forma de produção de Mato Grosso para o time comercial de uma indústria de soja chinesa, a Hopeful. A Hopeful é a terceira maior indústria da China na produção de óleo e farelo. A Hopeful é uma empresa totalmente privada, sem participação do governo chinês. Foi uma reunião virtual de 3 horas, interesse grande dos chineses. Além da nossa forma de produção, como as 2 e até 3 safras por ano na mesma área, apresentei o custo de produção de soja do IMEA, traduzido para o inglês, é claro. Mostrei que estamos no prejuízo. Os chineses fizeram muitas perguntas. Uma delas, vocês vão aumentar a produção de soja nos próximos anos? Respondi que sim, podemos aumentar bastante, mas precisamos conversar e combinar com eles, né? Há uma expectativa de que a China vai reduzir o crescimento de suas importações nos próximos anos. Eles publicaram um Outlook para 2032 mostrando isso. Claro que diminuir o crescimento é diferente do que diminuir as exportações. Diminuir o crescimento quer dizer que vão continuar importando mais, mas em menor intensidade do que fizeram nessa última década. É por isso que temos que fortalecer a nossa parceria com os chineses, né? Precisamos garantir que as compras sejam feitas aqui do Brasil. Falamos também sobre os preços atuais da soja, que estão bem abaixo dos nossos custos de produção, e eu perguntei sobre as compras de soja deste ano. Eles me disseram que as margens da indústria também estão negativas. De qualquer forma, poderíamos vender soja mais barato para os chineses, desde que os custos de produção caiam também. Os insumos, principalmente. Considerando que boa parte dos produtos químicos que usamos vem da China e até algum fertilizante, fortalecer essa parceria de negócios com os chineses se torna ainda mais fundamental para nós e para eles. Custo de produção mais barato é o que pode nos manter no mercado como bons e confiáveis fornecedores. Custo de produção mais barato é sinônimo de produto mais barato, mas tem que ser sinônimo de lucro para os produtores também. Senão, não adianta, né? Atenção, está chegando a 15ª edição da maior feira do agronegócio da região do Chapadão do Parecis. Estamos falando da nossa Parecis Superagro, uma das feiras mais tradicionais do estado e que já virou sinônimo de tecnologia de ponta e excelentes negócios para toda a região. É a Parecis Superagro, que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de abril, ali no Parque Odenir Hortolã. Parecis Superagro é uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis.
They seem so pleased at least and it's so good to live in peace and Sunday, Monday, years, and I agree.
Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre tratamento de sementes. Qual o melhor? Aquele tratamento caseiro feito na fazenda, como sempre fizemos, ou o tratamento industrial? E ainda hoje conversamos com o Antônio Pagô, o cara da logística e das parcerias público-privadas desde a época do governo Maggi. Ele vai estar na Parecis Superagro coordenando um seminário imperdível sobre logística no dia 10 de abril. E também vamos falar sobre a decisão do Supremo a respeito daquela ação dos royalties da tecnologia intacta que a ProSoja move contra a Monsanto, agora a Bayer. Vamos pegar o dinheiro ou é só um cheirinho, hein? E aí, tá bom ou não tá? Ah, é claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Oh.